Bom dia Ricardo e bom dia aos nossos amigos ouvintes da Rádio Soberania. Temos então aqui conversa até depois do almoço, não é? De facto, o mundo que nos rodeia, o mais próximo ou em círculos mais afastados, está em um momento muito rico de notícias, de situações, de eventos, de desgraças, de catástrofes, noutros casos, e quando uma pessoa comenta estar num momento muito rico, poderá haver outra opinião e achar, epá, conta com tanta desgraça que por aí vai, tu ainda dizes que está num momento muito rico. Deves pedir desculpa já ao mundo inteiro. É mais ou menos o que está a passar com o nosso Presidente da República. De facto, ele tem aquele jeito que não acredito que vá alterar, apesar destas polémicas todas, de ser uma pessoa disponível, de ser uma pessoa interventiva, de partilhar o que pensa. Quem acha que isso está errado, não seja paciência. Eu pessoalmente acho que está certo e o país precisa e merece ter um Presidente da República com este tipo de perfil, e não uma pessoa distante, a quem é difícil chegar, a quem que usa e gera tabus. Isso não acontece com o professor Marcelo Rebelo de Sousa. De facto, a forma como ele se expressou não foi objetiva e pode prestar-se a muitas interpretações. Obviamente que a generalidade, uma grande parte das agentes de comunicação e das pessoas e das opiniões públicas ou oficiais trataram imediatamente de explorar o assunto, uns para fazer ajuste de contas, outros para terem caixa, e de facto é possível ter, da maneira forma como ele se expressou, opiniões completamente, ou versões, ou interpretações completamente distintas. Portanto, neste caso estão aí a Igreja, e não é uma condenação, aquilo que ele disse, há cerca de 450 casos. São 450 oportunidades para o Ministério Público se pronunciar, para os tribunais se pronunciarem. Não há aqui nenhum julgamento. E em situações análogas, o número em si, não é extraordinariamente grande. Sendo certo que, de facto, se fossem só dois, continuava a ser, não um número pequeno, mas continuava a ser casos extremamente lamentáveis, grandemente lamentáveis e grandemente dramáticos. Neste momento, o Registro Nacional do Ministério da Justiça, que tem registadas cerca de 6.500 agressores sexuais. Portanto, há uma legislação que obriga a que este registro se mantenha e estas pessoas estão, desde logo, estas 6.500 pessoas, inibidas de realizar um conjunto de atividades por fazerem parte deste registro. Por exemplo, eu faço uma das minhas atividades, é fazer inspeção em parques infantis. Eu tenho as câmaras para quem vou prestar serviços, obrigam-me a apresentar um registro criminal. E esse registro criminal expressamente tem que dizer que eu não faço parte deste Registro Nacional de Agressões Sexuais a Menores. E, portanto, eu penso que chegou a hora de começarmos a desdramatizar algumas coisas, não contemporizar com elas. De facto, estas questões da pedofilia não são contemporizáveis rigorosamente com nada, não devem ser minimizadas, não devem ser atenuadas. São casos. Cada um deles em si é um caso e cada um deles em si é gravíssimo. Lembro que neste momento está na crista, está na espuma das notícias, os casos relacionados com agentes ligados à Igreja, mas também temos de quando em quando ligados ao desporto, à cultura e, pronto, etc. E é de facto, e porque é que chegamos aqui? Chegamos aqui porque durante décadas ou séculos, conseguimos manter cortinas de silêncio, conseguimos normalizar a situação, aceitá-la, de vez em quando fazer algum ajuste, contas direto com justiça por próprias mãos, mas a própria legislação só muito recentemente, digamos 15, 20 anos, é muito recentemente, dedicou a importância devida a estas situações. E é preciso, de facto, é a sociedade globalmente que tem que expurgar dentro de si estas situações. Há justiça que é da justiça, mas também aos comportamentos sociais e morais, portanto, todos juntos, penso que conseguiremos ter progressos fantásticos. E em si é bom estes casos serem notícia, serem falados, porque desnormalizam na sociedade a contemporização, com o convívio com estas situações. Pronto, e sobre isto podíamos continuar, é tema para um dia inteiro, mas vamos virar página. Temos o Orçamento de Estado que está neste momento debaixo de fogo e de defesa. Não me admira que a oposição esteja toda ela em uníssono e por razões que em alguns casos são absolutamente contraditórios. De um lado, a direita diz que há demasiados apoios sociais e que não há crescimento económico. Por outro lado, a esquerda diz que há demasiado apoio ao crescimento económico e que não há apoios sociais suficientes. Portanto, estamos aqui quase numa história do velho de rapaz e do burro, ou de gregos e troianos, e que não é possível agradar a todos. Digamos, a solução de bom senso é mesmo uma solução de equilíbrio. E aqui recordo-me as palavras do Presidente da República. Vamos ver, as conjunturas estão e as circunstâncias estão em tal ritmo de alteração, 3, 4 meses para a frente ou 3, 4 meses para trás, e temos cenários diferentes. Estes 3, 4 meses para a frente vão nos dar algumas indicações sobre se o Governo conseguiu ou não apresentar uma solução equilibrada, que equilibra, que combina e que equilibra o crescimento económico que precisamos para continuar a convergir com a União Europeia, ou seja, crescer a um ritmo superior àquele que é a média, que é o crescimento geral da União Europeia. Em 2022 conseguimos, e embora toda a gente baixe o crescimento em 2023, mas é importante que ainda assim Portugal baixe menos do que os nossos congéneres na União Europeia estão a baixar. Ainda que uma outra economia possa, de qual nós muito dependemos, como por exemplo a alemã, as perspectivas é que possa entrar em recessão. Por outro lado, temos o instrumento PRR e o instrumento do Portugal 2030, que se espera que em 2023 venham verdadeiramente em nosso socorro a injetar investimentos, a injetar circulação de dinheiro na economia e na sociedade em geral. Portanto, vamos estando atentos às notícias. É bom que haja de facto posição, que ela seja crítica. Quando disse há pouco que a posição está contra, não estou contra por ela estar contra, antes pelo contrário, porque em sede da Assembleia da República, naturalmente só poderão sair melhorias. O orçamento não será descaracterizado, o Partido Socialista não irá permitir, porque e tem instrumentos para que tal aconteça através da maioria absoluta, mas que acolha, que receba uma panóplia imensa de sugestões e propostas que vão aparecer e que elas continuem a ser ditadas pelo equilíbrio entre a despesa necessária, mas sempre acompanhada da receita adequada, da receita apropriada. Pronto, vamos ver. É notícia para continuarmos, em, também nós próprios, em observação e em comentário. Lá mais a leste, porque é um assunto recorrente. Neste momento só queria partilhar o meu estado de espírito, o meu estado de alma e o que é que me preocupa. Dá para observar que do conjunto de situações, Putin, aquilo é a guerra de um homem só, porque ele está rodeado de lambicus, de yes men's, e portanto continua a ser a guerra do homem só, porque não há qualquer divergência entre o grupo que o rodeia. E portanto, naquilo as informações que vamos recebendo, dá para perceber que o Putin está encurralado. Não é por acaso que começou a falar novamente e insistentemente ele e quem fala por ele em negociações, está disponível para um acordo, porque daqui para a frente ele terá cada vez piores situações para negociar, na medida em que a Ucrânia for recuperando terrenos, espaços, cidades que já foram, que nos últimos 3, 4, 5 meses atrás eram completamente dominadas pelo avanço russo. Portanto, com Putin encurralado, e o homem completamente, eu também atrevo a dizer, imbecilizado, sem noção da história e das consequências históricas, ele pode fazer as neiras tremendas, pode carregar em algum botão vermelho e desencadear algo que depois não sabe como é que cabe, uma escalada terrível se entrarmos por via de uso de armas nucleares. Quero saudar com as duas mãos no ar, mas só vou levantar uma para não deixar aqui o telemóvel, a Estega, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Águeda. Eu tive o privilégio de assistir ao seu nascimento. Ela nasceu aqui nas instalações em que me encontro agora, no LIC, Laboratório Industrial da Qualidade. Partilhámos durante cerca de 8, 9 anos as mesmas instalações. Foi aqui que a escola começou e cresceu. Quando já não cabíamos cá todos, felizmente surgiu a solução do antigo Instituto Superior Militar e, portanto, foi para o sítio certo, para o centro da cidade de Águeda, para um espaço que estava, se não fosse ocupado, estaria hoje extraordinariamente degradado, e ainda bem que foi ocupado pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda. Partilhei também o dia-a-dia e o cotidiano durante cerca de 10 anos com o professor Edmundo Fonseca, e sou testemunha na primeira pessoa da paixão de como ele considerava a escola o seu terceiro filho e dava tudo aquilo que tinha que dar por ela, muito, muito empenhado, muito criativo e muito líder a dinamizar as equipas docentes e o funcionamento geral da Estega, que hoje não dá para haver retornos, está muito bem Águeda, parece muito bem Águeda, faz muita falta a Águeda, e que só pode ter um percurso ascendente, porque todos nós queremos e estamos empenhados que seja assim. Quero saudar também o centenário e a Banda Nova, fruto dos bairrismos acirrados e às vezes quase antagónicos, hoje é muito amistosos, de gente de Fermentelos, entre a Marcial e a Banda Nova. Portanto, provavelmente quando há 100 anos houve aquela cisão e as pessoas que saíram da Marcial fundaram a Banda Nova, dizia-se que dir-se-ia, provavelmente, porque é assim que costuma ser, isto vai durar pouco. Não sei, 100 anos já não é durar pouco, pelo menos quando comparado com a vida humana. É uma vida das mais longas que o ser humano tem. E, portanto, estar cá para servir de alicerce a outros 100 anos, e que assim seja, com excelentes desempenhos artísticos, associativos, para muito orgulho merecido das gentes de Fermentelos. E termino lembrando que hoje é o Dia Mundial da prevenção ou da mitigação das catástrofes naturais. catástrofes naturais estão-nos a aparecer, a bater às regiões, aos países, com cada vez mais frequência, decorrentes dos desequilíbrios ambientais, decorrentes de súbitas acréscimos de atividade do nosso planeta. Os cientistas estão a dizer que o Sol também tem lá umas zonas que está com um crescimento de atividade e que podem vir aí umas tempestades eletromagnéticas que podem ser catastróficas, pelo menos ao nível das comunicações, deixar o caos no mundo da navegação aérea e não só. É uma contingência, são forças da natureza gigantescas, indomáveis, e a função deste Dia Mundial de Prevenção não é para, não há forma de evitar, mas há forma de nós nos adaptarmos e estarmos preparados e prevenidos para enfrentar as catástrofes naturais, mitigar os efeitos. Deveria haver cuidados no desenho das cidades para ir desviando águas, para ir multiplicando os escoamentos e as vias de acesso e não fazer aquilo que é habitual ser feito, que é concentrar as águas pelas mesmas vias. Portanto, há muito de facto a fazer neste campo, diminuir os efeitos sobre as pessoas e sobre os bens, sobre a natureza, destas catástrofes naturais, porque elas em si, nós temos que ser estoicos e temos que saber conviver com elas, porque elas acontecem. Então desejo-vos a todos uma boa quinta-feira e um bom resto de semana. Obrigado por este bocadinho.